Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando por aqui, pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Haddad, como de praxe. E o Fluminense anda vivendo aí um momento sensacional, né, Gustavo? No Carioca a gente ainda tem chance aí de ganhar o segundo turno, né, Taça Rio, e faturar o título direto. Bastando vencer os dois jogos restantes, dar uma secada aí nos adversários, né? Isso seria sensacional, né? Principalmente aí o Flusão sendo líder absoluto do seu grupo na Libertadores, já inclusive classificado antecipadamente para a segunda fase. Hoje, aliás, o Flusão é o time de melhor campanha entre todos os 32 participantes, né, dessa Libertadores 2012, com 4 jogos e 4 vitórias, um retrospecto espetacular. E terminar em primeiro no quadro geral é uma coisa muito importante, né? A gente decidiria todos os confrontos do mata-mata em casa a partir da próxima fase. E a gente pode conseguir esse feito, enfim, logo no próximo jogo, né? A gente pega o Boca aí no dia 11 de abril, próximo agora no Engenhão. E com a vitória para cima desse nosso tradicional freguês, provavelmente a gente vai sacramentar esse primeiro lugar geral. Quer dizer, estamos super bem no Carioca, com chance na Taça Rio, e já classificado para a final, né, com a conquista da Guanabara. Super bem também na Libertadores. Enfim, o Flusão esse ano realmente está prometendo, né?
Pois é, Serginho, início de temporada realmente espetacular do Fluminense. Aí você falou da importância de pegarmos o primeiro lugar geral, né, na classificação da Libertadores. Realmente fundamental aí para as pretensões do Fluminense, caso isso realmente ocorra, e temos totais condições para isso, né? Ainda mais levando-se em conta aquela vitória espetacular do jogo de ida, né? Em plena Bomboneira, metemos 2-1 no Boca lá dentro, e agora é torcer para tudo dar certo também nesse jogo aí de volta, né? Fluminense Boca Júnior, que é aí o verdadeiro super clássico das Américas, não tem nem o que discutir, né? Bom, hoje temos um convidado super especial aqui conosco para debater aqui com a gente não só assuntos tricolores, enfim, mas também, claro, alguns temas ligados aí ao bom e velho rock and roll, já que ele, além de tricolor, também curte essa nossa praia sonora. Enfim, eu tô falando do grande tricolor Sérgio Trigo, do Rio de Janeiro, que lançou no final do ano passado um livro interessantíssimo aí, tendo como tema aquele Flusão vitorioso dos anos 80, né? Intitulado A Verdadeira Máquina Tricolor, a história do time que conquistou o Campeonato Brasileiro de 84 e o Tricarioca de 83, 84 e 85, um dos grandes times do Fluminense de todos os tempos, né? Sem dúvida, ainda vamos falar muito sobre esse livro, claro, no programa aqui de hoje. O Sérgio tem sua atividade principal na área de refinamento de petróleo e processamento de gás natural. Ele trabalha na ANP, a Agência Nacional do Petróleo, além de ministrar também aulas aí em alguns cursos preparatórios para concursos, né? Isso tudo além do livro propriamente dito, enfim, que eu já citei. Ele escreve também semanalmente aí textos maravilhosos para diversos sites ligados ao nosso Fluminense Futebol Clube e ao futebol em geral, como são os casos aí do site Fluminense etc, dos nossos amigos Andel e Vieira, né, que estiveram conosco recentemente aí no final do ano passado no Rock Flu de encerramento aí de 2011, do Boteco Tricolor, que é bem legal também, outro site aí que o Sérgio Trigo participa, e ele também colabora com o portal Terceiro Tempo, que pertence aí ao conhecido e manjadíssimo, né, apresentador da Band, o Milton Neves. Aliás, ô Trigo, vou já aproveitar esse gancho aqui para te emendar aí logo de primeira duas coisas, cara. Primeiro, claro, te dar as boas-vindas aqui ao programa, e em segundo lugar, o seguinte, quando tu tiver uma chance, pede lá pro Milton Neves não esculhambar muito o Fluminense na TV. Tá falado, pô, o cara só esculacha a gente, né, meu amigo? Bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Valeu, Gustavo, valeu, Xará. Pô, boa noite aí a todos. Cara, a minha relação com o Milton, ela começou exatamente numa reclamação minha dessa natureza. Depois dele dar uma esculhambada no Fluminense, isso lá em 2005. E eu entrei em contato com ele, reclamando e tal. E pra minha surpresa, ele me telefonou muito cordialmente. Para esclarecer a situação, para dizer, pô, que eu não quis dizer exatamente isso, mas vem aqui, vamos conversar. Então foi até uma pessoa que me surpreendeu, né, cara, pela disposição. É difícil você ver um jornalista, principalmente um cara renomado como ele, aí para o bem ou para o mal, né, mas um cara desse disposto a agarrar um telefone e entrar em contato direto contigo.
É verdade.
E lá no Terceiro Tempo, lá o espaço que ele me concedeu, eu tenho total liberdade para escrever o que eu quiser, então fica fácil trabalhar assim, né? Difícil é quando a gente é pautado o tempo todo, aí fica complicado. Mas ele É um cara acessível, pode deixar que eu vou, vou transmitir o recado.
Legal, Xará, antes de mais nada, cara, eu queria te dar os parabéns aí. Eu li o teu livro de cabo a rabo, aliás, em 2-3 dias. E é um documento fantástico sobre aquele período mágico do Fluminense, né? Os anos 83, 84, 85. E o que eu achei mais legal no teu trabalho de pesquisa, cara, é que foi realmente minucioso, né? Trazendo todos os detalhes de cada partida daquele período. E mesmo em relação à própria montagem daquele time, né? Enfim, com todas as fichas, informações. Você realmente considera aquela geração vencedora dos anos 80 como sendo a autêntica máquina tricolor? Você chegou a pegar a época do Rivellino e companhia? E ainda tem essa atual geração aí do Deco, Fred e companhia, ganhando tudo esse ano como a gente espera. Tem chance de virar uma nova máquina? O que você acha, cara?
Não, chance tem, né? Apesar de algumas peças eu acreditar que elas não dão liga na engrenagem, né? não engrenam muito bem, mas a continuar aí a rotina de vitórias, esse time tem tudo para engrenar. Na verdade, essa história começou em 2009, né? A história de superação lá do time de 2009 para mim já é fantástica, vem o título de 2010 e tal, quer dizer, esse time continuando nesse caminho aí tem tudo para fazer história também. Quanto ao time dos anos 80, Xará, eu sou de 72, então eu realmente não via o time do Rivellino, né? Vi muito pouco, eu era muito pequeno e tal, já ia a estádio nessa época levado pelo meu pai, mas confesso que não tenho nenhuma memória do que acontecia lá. E a motivação do meu trabalho, na verdade, foi até fazer um pouco essa comparação, que no final das contas o livro nem traz nenhum elemento de comparação, mas na minha cabeça ficava sempre essa ideia, poxa, por que o time de 75, 76, que ganhou bem menos, é chamado de máquina, e o de 83, 84, 85, que ganhou mais, não tem essa reputação? Então, na verdade, eu fui atrás de elementos que para eu entender mesmo. Na verdade, eu não, essa história começa como uma pesquisa pessoal, uma ideia minha, deu satisfazer uma curiosidade que acabou se transformando no livro, né? Então, eu comecei a estudar o que tinha acontecido naquele período, desde a montagem do time, como você falou, para entender o que aconteceu ali. Eu acho o seguinte, aquele é um dos grandes times da história do Fluminense, né? Eu consigo pontuar o time dos anos 30 e 40, né? Que o Fluminense montou em 36 e foi até 41, 42, que ganhou muito. A gente ganha 5 campeonatos cariocas em 6 anos, né? Escapou um por um detalhe. E o time do final dos anos 60 é muito forte também, né? Que ganha o primeiro brasileiro em 70 e os cariocas de 69 e 71. Esses times são espetaculares. O grande problema que eu acho do time de 75 e 76 era a falta de identificação de alguns jogadores com o clube. Na memória afetiva aí dos tricolores, da galera da nossa geração, né, o Assis é muito maior que o Rivellino, por exemplo. Então, em termos de identificação, em termos de doação, não em qualidade, que eu acho que qualidade não se discute, mas o que faz um ídolo não é só a qualidade do cara dentro de campo, né? A identificação que ele tem com o clube, a doação que ele tem. Você pega essa geração aí de 75, 76 e vários deles brilharam com a camisa de vários clubes. Você pega a geração de 83 e 85 ali, aqueles caras são identificados com o Fluminense. O Paulo Vitor é o goleiro do Fluminense. Sabe, o Branco, apesar de ter jogado em outros clubes, é identificado com o Fluminense. Você pega por Duílio, Ricardo, todos eles ali, Jandir, Deleia, Assis, enfim, todos eles têm identificação. Então, isso para mim é um diferencial daquele time. Fora o fato de ter ganho mais com menos recurso. Então, para mim, eles foram muito mais eficientes que o time dos anos 70.
É verdade. Em termos de eficiência, sim, cara. Mas tu falou aí em termos da mesma geração. Pô, eu sou de 63, brother. Eu vi a máquina. Mas e aí, Sérgio? Aliás, para ficar bem definido aqui, hoje o Sérgio Trigo é simplesmente Sérgio e o Sérgio Duarte é o Serginho, beleza? Estamos com Sérgios demais aqui no pedaço, assim a gente organiza um pouquinho as coisas por aqui. Mas Sérgio, então, Fluminense versus Boca Juniors, cara, primeiro lugar geral aí da Libertadores. Vamos nessa, cara, qual a tua expectativa aí para mais esse super clássico das Américas, dia 11 de abril? Imperdível, né?
Ah, imperdível. E a minha expectativa é que o Fluminense continue impondo ao Boca a freguesia que teve início em 2008, né? Eu acho que a gente tem que ir em busca de um bom resultado, de uma boa vitória. O Boca também já está com a situação dele mais ou menos definida. Uma vitória simples contra o Zamora na última rodada resolve a vida deles. Então, também não acredito que eles venham aqui jogar a vida, não. Então, acho que o Fluminense tem que ir com tudo para ganhar, para garantir Uma vitória sobre o Boca não nos garante o primeiro lugar, mas deixa bem encaminhado, né? Você tem o Vélez e o Santos que ainda conseguem alcançar 15 pontos, e como o Fluminense não tem saldo, eu acredito também que não vai ter, né? Eu não acredito numa vitória muito ampla sobre o Boca Juniors aqui, embora eu acredite numa vitória, o histórico do Fluminense nessa Libertadores não é de vitórias amplas. Então, para a gente consolidar o primeiro lugar, sem depender do resultado de ninguém, seriam necessários 4 pontos. Então eu acho que seria fundamental que a gente ganhasse esse jogo do Boca, até para ver o desempenho de Santos e Vélez, para ver se no jogo com o Arsenal em Sarandí a gente manda até um mistão, sabe? A gente inverteria um pouco até a lógica que vem sendo utilizada, porque isso vai coincidir com a fase final aqui da Taça Rio, se a gente conseguir classificar. Então seria interessante jogar, valer com o Boca, ganhar esse jogo. Eu acho que faz parte até da mística aí do Fluminense, a gente não pode abrir mão dessa vitória. E vamos com tudo pra cima deles.
Tô contigo aí, Xará. Acho que a gente vai ganhar isso aí de 1-0, gol do nosso guerreiro Gum. No finalzinho do jogo, pra dar uma emoção.
De bicicleta, não?
Não, de cabeça, não, tá bom.
De cabeça, tá bom.
Bom, vamos fazer a nossa primeira pausa aqui no bate-papo. Hora de rolar um som por aqui. Temos muito assunto ainda pra conversar aqui com o meu Xará. E muita sonzeira também, né, claro. Daqui a pouco tamo de volta. Só na caixa.
Swap meet Sally, trim stamp cat, mouse wife to mom shell, in the time it took to get that new tattoo, tattoo, tattoo. Swap meet Sally, trim stamp cat, mouse wife to mom shell, in the time it took to get that new tattoo, tattoo, tattoo. Time it takes to get there.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu de hoje aqui com Tatu, uma faixa do bom e velho Van Halen, pescada aí do novo álbum da banda que acaba de sair no forno algumas semanas. O Van Halen tá de volta aí, minha gente, com um discaço aço realmente, tendo o nosso bravo Dave Lee Roth nos vocais, o Ed Van Halen, como sempre, mandando super bem na guitarra, o seu irmão Alex na batera e o Wolfgang Van Halen, moleque prodígio aí, filho do Ed, substituindo o Michael Anthony no baixo. Sensacional realmente, o álbum se chama Different Kind of Truth e tem sido recebido com muito entusiasmo pela crítica mundo afora, né? Todo mundo gostou bastante aí. O Van Halen que soa aí ao mesmo tempo moderno e muito fiel às suas origens, né? E é muito legal ver o Van Halen de volta nesse pique todo, né? Tão pra cima, né, Sérgio? Agora é torcer pra eles aparecerem aqui pelo Brasil, né? Será que isso acontece? Você gostou aí do novo CD, cara?
Eu gostei muito. É um descasso, como você falou. Eu achei que o moleque mandou muito bem. O Wolf já tava com certo receio, assim, dessa papaizada aí do Ed, né? Que a gente fica sempre meio que torcendo o nariz, mas a parada acho que tá no DNA mesmo. O cara mandou muito bem. Ele gravou como baixista esses dias, que eu tava lendo esses dias, que o cara também toca guitarra, bateria, teclado. Tipo, o moleque é feraça também, que tá arrebentando. Vamos torcer, galera. Vamos torcer pra eles pintarem por aqui, porque, pô, é sempre um showzaço, né? O disco é muito legal, ainda tem umas faixas muito boas. Eu tava ouvindo She's the Woman, também uma faixa muito legal desse disco.
Sensacional, muito boa.
Muito boa.
Várias faixas desse álbum, cara, foram compostas lá atrás, né?
Pois é,
estavam meio que no rascunho e tal, isso é muito legal.
É, não, isso traz de volta aquilo que você falou, né? Ao mesmo tempo que é moderno, eles não perderam a essência deles, né? Então isso é bem bacana. Mas é um descasso mesmo, muito legal.
Bom, na sequência rolaram mais duas faixas super maneiras aí. Freaky Teeth, do Noel Gallagher's High Flying Birds. Quase quebra a língua da gente aí, né? E Godzilla, um clássico da cult, Buster Cult, que visitou o Brasil agora por esses dias, né? Infelizmente não vieram aqui ao Rio. São Paulo ganhou aí da gente mais uma vez, né? Em termos aí de rock and roll. Pô, eu sou fã do culto da Ostra Azul aí há muitos anos, principalmente da primeira fase da banda ali na virada dos anos 70 para os anos 80. Eu tinha todos os vinis, eu me lembro que o Extraterrestrial Live, por exemplo, o álbum deles ao vivo de 82, eu toquei quase até furar o vinil, a banda aí do Eric Bloom, do Buck Dharma. Pô, hoje quem tá com eles, ainda por cima, é o lendário baixista Rudy Sarzo, né, que todo mundo conhece, aí já passou por um monte de bandas de primeira linha, né, enfim, uma pena mesmo não terem feito nenhum show no Rio de Janeiro, mas em compensação, a nova banda aí do Noel Gallagher, né, Pós Oasis, a High Flying Birds, estará em turnê pelo Brasil no próximo mês de maio, com uma apresentação programada para o dia 3 no Rio de Janeiro. Ele toca na véspera em São Paulo. Tá interessante esse novo projeto aí do Noel Gallagher, né, Sérgio? Eu sei que você se amarra aí em Oasis e tal. Esse show vai rolar no Vivo Rio, né? E os ingressos, aliás, já começaram a ser vendidos no site lá do Ingresso Rápido. Pô, a essa altura tu já garantiu o teu, né, cara?
Já, esse show eu não vou perder não, cara, esse show é muito bom. Pô, eu o Noel Gallagher, eles têm uma coisa, né, ele, tanto ele quanto o irmão, assim, os caras são meio os hooligans da música, né. Eu acho os caras sensacionais, assim, tudo que eles fizeram é muito bom, até a própria história é muito interessante, né, cheia de indas e vindas ali, a brigalhada dos dois.
Eles fazem UFC rock, né.
É alguma coisa nesse estilo, né, cara? Eu falo que eles são os hooligans do rock, porque, pô, eles também têm essa ligação com o futebol, né? Os dois são fanáticos pelo Manchester City.
É verdade.
Eu tava vendo esses dias que o Liam gravou uma... O Liam lançou o uniforme do Manchester ano passado e o Noel, pra não ficar atrás, esse ano gravou uma entrevista com o não menos polêmico Balotelli, lá pra BBC também, que deve ser sensacional, né, cara? Imagina papo do Noel Gallagher com o Balotelli. Só pode sair coisa boa daí, né, cara? Não tem nada de ruim pra sair daí. E vai ser um showzaço, cara. Eu tava ouvindo o disco também. O disco é o mesmo nome da banda, esse trava-língua aí, né? Noel Gallagher's High Flying Birds, e é muito bom, tem muita coisa boa também, tem muita coisa legal. E sobre o Buster Cult, o que eu mais lamento, assim, é que eles não são uma banda tão conhecida, assim, do grande público, né? E o show em São Paulo, tem até um amigo que foi, que disse, pô, tava super vazio. Diz que o show foi excelente, maravilhoso, mas que, pô...
Tem um camarada aqui que foi também, se amarrou.
É, acho que foi um showzaço que ficou mais legal, assim, porque ainda ficou uma coisa meio intimista, que não tava tão cheio, não foi aquela coisa bombada. mas que tipo, foi um showzaço, cara, muito legal. Uma pena que eles não tenham vindo ao Rio e que mais gente não tenha ido curtir, né? Que vale a pena. E o curioso, tem uma história curiosa do Blue Oyster Cult que eu, comentando com um amigo no trabalho, o cara falou, pô, maneiro, banda nova. Né? Os caras estão aí só uns 40 e poucos anos, né? Banda nova, né? Banda nova.
Lançamento.
Chegando agora.
Aliás, falando em show aí, Xará, assim que começar a vender, cara, eu vou te dar uma sugestão aí, compra rápido, porque um amigo foi comprar hoje pra mim o ingresso do show do Joey Bonamassa, né, o guitarrista americano, que se apresenta no dia 30 de maio, aliás, imperdível, já foi dica nossa aqui, né, Gustavo? E os ingressos estão voando, colocaram a venda no sábado, ele foi comprar hoje e já tinha menos da metade. Eu não sei que fenômeno é esse, é lá no Vivo Rio também, o Vivo Rio não é uma casa muito grande. Então, aliás, quem estiver escutando aí, tiver a fim de ir no show do Joe Bonamassa, corre, que os ingressos, apesar de estarem caríssimos, o ingresso mais caro é R$500, já estão se esgotando, estão voando.
E parece que o mais caro é o que esgotou mais rápido, né?
Não, tá esgotando tudo. Aí, todos os setores já estão com menos de 50% da capacidade. Caramba. Esquisito, né? Apesar que o Joe Bonamassa é um guitarrista novo, é conceituado, coisa e tal, mas não sei o que aconteceu não, que os ingressos estão voando. No caso, então, dos irmãos Gallagher, né? Mais rápido ainda, né? Já tem o nome do Ace por trás.
É verdade.
Bom, beleza. Bom, na abertura do programa a gente comentou aí sobre o livro lançado pelo nosso convidado aqui de hoje, o Sérgio Trigo, que saiu aí no finalzinho do ano passado pela editora Iventura do Rio de Janeiro, com o título de A Verdadeira Máquina Tricolor, a história do time que conquistou o Campeonato Brasileiro de 84 e o Tricampeonato Carioca de 83, 84, 85. Uma verdadeira enciclopédia aí no sentido de decifrar aquele que foi um dos maiores times da história do clube, né, inegavelmente. Muito embora o título do livro faça alusão a uma outra equipe, né, de outra época, dos anos 70, que ficou conhecida como a Máquina Tricolor, né, do Dr. Horta, com o PC, Rivelino, Pintinho, Caso Alberto Torres. Enfim, Sérgio, na tua opinião, o time dos anos 80 era superior aos dos anos 70 realmente?
Cara, falar em termos de qualidade individual talvez seja até uma heresia, né? Você falar que a galera de 83, 84, 85 era melhor individualmente que os caras dos anos 70. Acho que não dá pra entrar nessa, não. Eu acho que aí é batalha perdida. Mas eu acho que em termos de dedicação ao clube, em termos de identificação, em termos de conquista mesmo, pô, os caras roeram uma ação legal. O Fluminense estava numa época, nem se vinha de uma época muito ruim, né? O que chama muita atenção é que depois da máquina do Horta, né, e o título do meu livro, ele é provocativo, né, sem querer criar uma polêmica além do necessário, ele é provocativo com essa brincadeira da máquina mesmo, porque o time que ficou chamado é conhecido como máquina é o time do Horta. Mas o que chama muita atenção para mim é que depois que o Horta desfez, depois da passagem do Horta pela presidência do Fluminense, que foi brilhante em alguns aspectos e nem tanto em outros, né? E eu não tô aqui nem para falar da política do clube, que eu acho um assunto bem espinhoso. Mas depois da saída dele, as coisas andaram meio complicadas no clube. Tanto que o Fluminense ganha aquele título de 80 meio no susto, aquele troço. Ninguém tava preparado nem para ganhar aquilo. O Fluminense é campeão estadual em 80 com 9 jogadores da base. E isso não era política de formação, não. Isso era falta de grana para montar time. O clube vinha numa situação de decadência. E aí começa a vender aquela galera que se valorizou ali nos anos 80. Põe, sai Robertinho, sai Zezé, sai o Edevaldo, sai o Claudio Adão, depois sai o Edinho, e o Fluminense fica meio sem time. Então, o que eu acho que esse time de 80, dos anos 80 é tão espetacular é que ele superou um monte de dificuldade. Quem lê o livro aí, quem tiver a curiosidade, vai ver, pô, os caras jogaram sem receber, jogaram com um monte de problema, tinha briga no elenco, tinha racha, sabe? Parece que é um mundo fantástico de Bob, não é. Então, por isso que eu ressalto muito a eficiência daqueles caras, que eu acho que eles foram muito pro Fluminense. A história que eles escreveram foi muito bonita, foi muito vitoriosa, porque na hora de entrar em campo e ganhar, eles entravam em campo e ganhavam, e jogavam para ganhar. Sabe, não tinha essa. Hoje eu escuto umas histórias aí que eu fico ouvindo, pô, o pai jogador, calma aí, o cara, pô, não pode jogar quarta e domingo e tal. Sabe, é outro futebol, né? Eu fico vendo e falo, pô, isso aí não é o futebol que eu aprendi, é outro futebol, um negócio bastante parecido, mas ainda não é a mesma coisa, né? E os caras, pô, superaram um período de dificuldade. Enquanto que a máquina dos anos 70, aí sim vem o contraponto, né? Os caras tiveram tudo, pô. O Fluminense na época tinha uma situação muito confortável, os caras eram as grandes estrelas do futebol brasileiro. Em 76 o Fluminense chega a ter time que os 11 jogaram na seleção. Então assim, eram de fato as grandes estrelas do futebol brasileiro. E infelizmente é um time que bateu num bicampeonato carioca, não conseguiu um tricampeonato, que era um sonho do Fluminense, ganhar um tricampeonato do Maracanã. E não conseguiu o brasileiro, né? Duas vezes a gente para na semifinal para times. O Inter do Falcão era um time muito bom, mas a gente perde uma semifinal dentro do Maracanã, sabe? E depois tem aquele jogo com o Corinthians que tem uma série de fatores ali que prejudicaram o time. Mas eu acho que o time de 80 ele é muito mais forte na memória do torcedor, ele é muito mais identificado com o clube. Acho que tem um pouco disso aí, sim. Sabe, o Rivelino foi um cracaço, um extra sério. Pô, eu vi coisas fantásticas do Rivelino em vídeo com a camisa do Fluminense. Mas eu ainda acho que, pô, pelo menos no imaginário aí da maior parte da torcida, o Assis foi fantástico, cara. O que o Assis fez por nós.
É, recordar é viver, Assis acabou com você, né?
Recordar é viver, né? E tem uma história engraçada, assim, desse livro, cara, que me surpreendeu. Que hoje eu tenho um amigo, um cara que eu posso chamar de amigo, assim, que foi um ídolo durante muito tempo, que é o Duílio. Quando eu comecei esse projeto, eu entrei em contato com o Duílio, porque, na verdade, a gente tinha tido umas conversas nas Laranjeiras e o assunto não foi pra frente, eu bati uns papos com ele lá, mas na época eu... Porque também, assim, só pra fazer um parênteses, né, eu escrevi isso tudo em meio às minhas obrigações profissionais e familiares. Né, então, esse projeto não foi contínuo, ele foi interrompido algumas vezes, né, quando dava, eu pegava e fazia, até que chegou uma hora que eu falei, bom, eu tenho uma quantidade de material interessante, eu tenho muita hora de voo aí, tem que acabar esse troço. Mas o Duílio me contava umas histórias, assim, do que aconteceu ali naquele momento, várias delas impublicáveis, né, que não estão no livro. E você vê a força realmente do grupo, né, a força do elenco, a disposição dos caras de ganhar, pô, foi um negócio fantástico. Então, é o time da minha vida, com certeza.
Ô Sérgio, como o Serginho até já comentou hoje por aqui, né? Uma coisa que chama a atenção realmente no teu livro é a quantidade de informações, de dados coletados, as fichas, né, sobre cada jogo, enfim. A gente queria saber quanto tempo durou essa tua pesquisa aí que você já comentou agora, que rolou aí em meio aos seus afazeres de trabalho, familiares, enfim. E também como é que surgiu essa tua ideia de formar o livro, de escrever sobre essa fase do Fluminense especificamente. Quanto tempo durou essa tua pesquisa aí, cara?
Cara, de pesquisa, assim, efetivamente um ano e meio, no máximo. Assim, de pesquisa, de hora de Biblioteca Nacional, de hora de Fluminense, de conversa com as pessoas, foi um ano e meio de trabalho, de pesquisa. E depois a compilação, a transformação disso aí num livro. Como eu falei, assim, que esse trabalho foi feito aos poucos, na verdade a minha ideia inicial era escrever de 75 a 85. Era contar a história dos dois times, até para poder criar um parâmetro de comparação, né? Esse era o projeto inicial, mas pô, só de 83 a 85 deu 500 páginas. Ia ficar, e essa, na verdade, foi a minha maior dificuldade para publicar o livro, porque o livro estava pronto um ano e pouco antes de eu conseguir publicar. Eu sou um autor que era meu primeiro trabalho, né, um cara totalmente conhecido, não sou jornalista, não sou do ramo. Então eu bati aí em algumas editoras e algumas delas, inclusive, me disseram, não, pô, muito legal, a gente publica, mas, pô, tá muito grande, tem que cortar na metade. Então, assim, esse troço era muito complicado e não era o que eu queria fazer. Justamente pelo trabalho de pesquisa que eu fiz, eu acho que modéstia à parte, um dos méritos do meu trabalho é exatamente essa questão do detalhe, né? Que eu sou uma pessoa detalhista por natureza e eu tenho horror de publicar um negócio que não seja verdadeiro. Então, eu fui muito fundo na pesquisa, porque a gente, quando tá escrevendo, às vezes, cara, é muito fácil você achar que o gol foi de perna esquerda e, pô, vai lá olhar se foi mesmo, se não foi de direita, sabe? Só um exemplo que eu tô dando, mas é muito fácil você escrever qualquer coisa, né? O papel aceita tudo. Mas eu tenho muita dificuldade de eu aceitar que eu faça isso. Então eu fui muito atrás dos detalhes, das negociações, das histórias. E aí a coisa surgiu mais ou menos assim, né?
Eu acho que esse é um dos pontos fortes do teu livro, Sérgio, com certeza, cara. Essa riqueza de detalhes, né? Essa veracidade das informações. E é muito legal também, no meu caso, foi ver as presenças do Duílio, né, e do Tony Platão nas orelhas do livro, né? Você acabou de comentar sobre o Duílio, né? É. O cara era uma peça fundamental naquele time, né? Que antes de mais nada, aquele time tinha uma defesa fantástica, né? Sim, ele, sim. Ele com o Ricardo Gomes, né? Depois ele saiu, ficou o Vica, os dois laterais. Daria um belo caldo até hoje, né? Aliás, é o que tá pegando hoje é a defesa, né?
Com certeza. E você sabe que o Duílio tinha um negócio? É, nessa época, em 83, eu tinha 11 anos. Eu ia ao Maracanã com meu pai, né? Eu vou ao estádio até hoje com ele. Meu pai sentava e ficava me mostrando o Duílio em campo. E ele ficava me mostrando o Duílio posicionando a defesa. O Duílio fazia muito essa função de orientar os jogadores. Ó, cobre aqui, fecha ali e tal. Então o Duílio era meio que um técnico dentro do campo. Que tem outra coisa também. Eu hoje vejo essa supervalorização de treinador, cara. Antigamente você tinha uns jogadores, pô, um Duílio, um Delay. Esses caras eram líderes dentro de campo. Então, você pega o Fluminense dessa época aí que eu escrevi. São 2 anos e meio. O meu livro cobre de junho de 83 a dezembro de 85. O Fluminense teve nada menos que 12 treinadores. 8 efetivos e 4 interinos. Pô, sinal que os caras jogavam sozinhos, né? Porque montou-se ali uma estrutura, montou-se uma base. Então a importância desses caras era muito grande, cara. De aglutinar o time, de orientar os caras dentro do campo, de não deixar a coisa descambar. E eu falo muito do Duílio, assim, ele tem um papel fundamental nesse time. Que era uma garotada, né, cara? Você pega aí, pô, Tato era garoto, Branco era garoto, Ricardo era garoto, Jandir era muito novo. É, e aí, pô, você pega aquela gauchada toda, né, o Grupo do Sul aqui, morando aqui no Rio, os caras barbarizavam, né, cara? A verdade é essa, pô, a garotada, pô, fazendo sucesso com dinheiro, todo mundo novinho e tal, então eles exerciam esse papel de liderança dentro e fora do campo, né, que é muito legal. E a defesa, pô, a defesa era fantástica, né, cara, o Paulo Vitor era sensacional, os laterais, pô, jogavam, a zaga era muito boa, o próprio Vica, né, quando entrava também, pô, encaixou no time. Eu falo muito isso desse time, que saiu os titulares, entravam os reservas, a gente não percebia tanta diferença. O time tinha um esquema de jogo muito, muito verdadeiro, né? Muito, muito consistente. É, Tato e Paulinho era praticamente a mesma coisa, o Leomir virou 12º jogador do time com a chegada do Romerito. O Wilson, o xodó da vovó, entrava, pô, jogava pra caramba. Era isso. Uma fonte massa, cara.
Com certeza. Cara, um outro assunto interessantíssimo aí pra gente comentar aqui contigo é o seguinte, né? Não podemos deixar passar essa tua coleção maravilhosa aí de canhotos, né? De ingressos dos jogos do Fluminense, né? A gente sabe que você coleciona esse tipo de item há décadas aí. Eu queria que você falasse aqui pra gente um pouquinho também quais são os ingressos mais raros que você tem aí na sua coleção ou os que você considera mais interessantes por algum motivo. Aliás, quem sabe agora no final do ano aí, essa tua coleção não vai ter um ingresso lá do Japão, né, cara? Da final do Mundial aí, seria sensacional.
Esse tá faltando na minha coleção, cara. Isso aí é um que, pô, em 2008 eu achei que a gente ia comprar esse ingresso aí, mas ficou faltando, falhou. Vamos ver se esse ano a gente vai buscar. Cara, essa coleção, na verdade, eu comecei aí a jogo com meu pai, né? E aí eu, meu pai, minha madrasta, meu irmão. E meu pai e minha madrasta tinham o hábito de guardar os canhotinhos. Eu achava legal, na época era bonitinho, colorido e tal. E pô, eu comecei a guardar também. Eu comecei a ir a jogos sozinho depois, quando já na adolescência, início da fase adulta, eu comecei a jogo sozinho e comecei a fazer a minha coleção. Mas era um troço assim, meio de fundo de gaveta. Até que um momento eu vi que tinha muito lá e aí eu absorvi a coleção do meu pai e da minha madrasta, né? Unifiquei as coleções, fiz uma coisa unificada e aí tinha ingresso repetido e tal. E com essa coisa fantástica que é a internet, né? Que proporciona um monte de facilidade pra gente, eu comecei a trocar com algumas pessoas e vi que algumas pessoas compram, vendem. Então eu comecei a de fato me ocupar com isso. E assim, de mais raro que eu tenho na minha coleção, cara, tem um do Mundial de 52, do jogo Fluminense Sport.
Que legal, hein, cara?
É, esse ingresso é sensacional. Ele é relíquia, é legal. E tem dois, tem um do jogo do Fluminense contra o Manchester United em 86, lá na Inglaterra, e um contra o Ajax, lá na Holanda, em 91. Também são dois ingressos, assim, que eu tenho o maior carinho por eles, porque foi conseguido através de contatos, fala com um, fala com outro, pô, o cara vai, vou te mandar e tal. Então, esses assim, são em termos de mais raros, são esses. Mas os que eu tenho mais carinho, na verdade, são os dessa época do time dos anos 80, né, cara? Pô, da estreia do Romerito é um ingresso sensacional, que eu tenho o maior carinho. E é porque esses jogos eu tava lá. Então tem a componente emocional junto, né? Então tem os dois jogos do Assis, tem o jogo do tricampeonato do Paulinho, o Campeonato Brasileiro de 84, a estreia do Romerito. Então essas coisas têm uma componente emocional que aí é uma fase muito legal da minha vida, né? Adolescência e tal, pô, você ali com a tua família e tal, teu pai. Essa coisa é muito bacana, né? E um time muito ganhador, né? Então são esses, assim, os ingressos que eu tenho mais carinho.
Pô, muito, muito legal esse lance aí da coleção de ingressos, cara. Eu devia ter pensado isso uns 20 anos atrás.
E que ficou legal agora, eu tava vendo esses dias, eu dei uma repassada. Eu tenho os ingressos de todos os títulos do Fluminense desde o Carioca de 69, dos jogos de título.
Bacana.
É, todas as Taça Guanabara, Campeonato Carioca, dos brasileiros, que também foi um garinho aí que eu andei fazendo e ficou bem legal também.
E tem demanda isso aí, cara? Eu digo pela internet, rola um troca-troca aí de canhoto de ingresso?
Cara, tem gente que compra e vende, e aí você acaba fazendo amizade, né? E aí eu conheço algumas pessoas hoje que já são... O cara consegue o ingresso raro do Fluminense, o cara já me liga. Fala, pô, Trigo, eu vou comprar o ingresso aqui e tal. É, você é o cara. E às vezes as pessoas se decepcionam, que eu falo, pô, já tenho, não quero não. Aí rola uma decepção. E eu vou te falar que eu já comprei ingresso pra não decepcionar o fornecedor, cara. O cara, pô, virou o mundo atrás do ingresso, me ligou. Falou, pô, Trigo, tô com o ingresso aqui, assim, assado e tal. E eu falei na hora, pô, que anticlímax, né? O cara me contou toda a saga que ele tinha vivido pra conseguir o ingresso. Falei, pô, manda aí, não tem problema não. E outra coisa legal é que hoje tem gente que me manda ingresso, assim, pô, como eu comecei a divulgar essa história também, lá no trabalho tem muito tricolor e tal, e eu comecei a escrever nas minhas colunas sobre a coleção, que eu tenho a coleção pra que as pessoas entrem em contato. Então hoje eu tenho recebido alguns ingressos que as pessoas me mandam, pô, por carinho mesmo, e é uma coisa que pra mim tem um valor inestimável, que as pessoas não entendem, talvez elas não saibam nem a grandeza do que elas estão fazendo por mim quando me mandam um ingresso desse. E é muito legal, assim, eu vibro, pô, tem minha coleção aqui, ela é toda cuidadinha, em envelopinho plástico e tal, pra não danificar.
Valeu,
o chato é que hoje é um negócio vagabundo pra caramba, antigamente era bonitinho, colorido e tal, aí depois o Maracanã começou a botar aqueles ingressos térmicos que eles vão se apagando com o tempo. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu já estou percebendo que tem vários ingressos se apagando. Você não consegue mais identificar de que jogo é, a data. Isso é um negócio que eu vou ter que resolver depois. Fora a questão do...
Ingresso térmico, você congela eles aí, cara.
Congela?
Dá um jeito, pô.
Vamos para criogenia.
Aqui, você tem por acaso aquele Fluminense e Barcelona dos anos 80, 2x2? Autografado pelo Romerito e pelo Maradona, não, né?
Não. Isso eu tenho só o VT, mas o ingresso não. Esse, na verdade, desse jogo eu tenho um programa. Essas revistas que são distribuídas. Na Europa é muito comum isso, e aí nos Estados Unidos eles andaram fazendo também. O programa do jogo. Que é uma revistinha, né, que apresenta as escalações, apresenta os times e tal. Esse material eu consegui. O ingresso eu não consegui, mas esse material, o programa desse jogo eu tenho. E aí eu tenho alguns programas de jogos também, tem o jogo do Fluminense contra o West Ham, 60, na Inglaterra. E tem muita fotografia antiga também de coisa do Fluminense. Que essa é outra história sensacional, que eu já trabalhando com o Milton Neves lá... Trabalhando não, que não é remunerado, né? Então eu atuando com o Milton Neves, eu fui entrevistar, eu comecei a colaborar, ele tinha uma coluna lá no site dele, tem até hoje, eu colaborava com isso lá em 2005, a coluna chamada Que Fim Levou. Que eu ia nos jogadores do passado, pra saber os caras estão e tal. Pô, e um cara que eu tive a honra e o prazer de estar junto foi o Píndaro, né, o zagueiro aí dos anos 40 e 50, né, Castilho, Píndaro e Pinheiro. Então eu tive na casa do Píndaro, ele tava vivo ainda, né, óbvio, né. A gente conversou muito, ele me contou emocionado lá das histórias da época. E é muito legal você conversar com esses caras, assim, dessas épocas, que eles ficam meio abandonados. Então quando você vai... O cara se emociona, é um negócio fantástico, cara. E o Píndaro já era um senhor nessa época, já estava com a idade bem avançada e ele tinha perdido o único filho dele. E ele, pô, emocionado, chegou pra mim e falou, cara, eu tô aqui há não sei quantos anos, você foi o primeiro sujeito que veio aqui atrás de mim, cara. Toma aqui, porra, todas as fotografias.
Caramba. Brincadeira, né, cara?
Muito legal, cara, muito bacana. Aí eu comecei a juntar um acervo fotográfico também, bem, bem interessante.
Maneiríssimo. Bom, minha gente, as faixas que abrem esse segundo bloco aqui de hoje são de autoria de pesos pesados aí do rock mundial. Vamos de Kiss com Detroit Rock City, um clássico, né? E Supertramp com Bloody Well Ride. Claro que tanto o Kiss quanto o Supertramp, a gente nem precisa falar nada, enfim, ambas dispensam apresentações, né? Para se comentar de interessante sobre essas bandas, o fato do Roger Hodgson, né, ex-Supertramp, estar no Brasil agora no final desse mês de abril, iníciozinho de maio. E se eu reclamei aí do fato do Blue Oyster Cult ter tocado apenas em São Paulo, o nosso amigo Roger Hodgson aí virá ao Rio e, mais do que isso, vai visitar diversas cidades. Ele toca dia 21 em Floripa, dia 22 em Porto Alegre, dia 24 em Curitiba, 26 em São Paulo, 27 em Belo Horizonte, 28 ele vai a Brasília, no dia 30 de abril aqui no Rio de Janeiro e ainda no dia 3 de maio em Recife, 4 de maio em Fortaleza, fechando essa turnê gigante, né? Em Campinas, no dia 5 de maio. Roger Hodgson aí realmente passando a régua no território brasileiro. E a gente sabe, ô Sérgio, que você curte demais aí tanto o Kiss quanto o Supertramp. Desse show aí do Roger Hodgson também é outro que, pô, não dá pra perder, né, cara?
Não dá, é na mesma semana do show do Gallagher e não dá pra perder, não, cara. Esse é um show, assim, pra mim que faz muita diferença. O Kiss, a última vez que eles vieram, foi o show na Apoteose. É, o Kiss é um show que, pô, além de tudo, em termos de espetáculo, em termos de entretenimento, é um show muito legal, né? Que acontece muita coisa ao mesmo tempo no show do Kiss, isso é muito bacana. É, os caras sabem fazer. E o Roger Hodgson também, pô, Supertramp é uma das influências aí da minha vida, né? As minhas irmãs, a minha irmã Mônica e a Tininha também, a Tereza, pô, elas ouviam muito Supertramp. Eu era garoto, ficava ali meio pegando de soslaio, né? E comecei a pegar gosto. E, pô, é uma das maiores influências, assim, que eu tive, né? Na música, Supertramp foi uma coisa que me acompanhou desde sempre. Gosto muito. Beleza. Estarei lá.
Bom, e a faixa que fecha o bloco também é de outro dinossauro aí do rock and roll. Na verdade, um dinossauro homenageando o outro. A gente vai detonar uma cover que o Mr. David Bowie gravou para Pictures of Lily. Uma faixa da primeira fase aí do The Who, lá atrás, nos anos 60. Ainda na chamada era pré-Tommy, né? Eu falei em dinossauro, mas na verdade o Bowie é o nosso camaleão do rock, né? Essa cover aí de Pictures of Lily tava, aliás, curiosamente escalada para fazer parte do especial, né, que a gente fez aqui no Rock Flu, totalmente dedicado ao The Who no ano passado. E acabou ficando de fora, né? Tanta coisa boa do The Who para tocar. Na última hora, enfim, ela acabou ficando de fora. Faltou espaço, né? Mas agora pintou a chance de a gente detoná-la devidamente por aqui, já que a gente sabe que você, Sérgio, é fã de carteirinha tanto do Bowie quanto do Who, né? Dois monstros sagrados à história do rock, né, cara?
É, são duas coisas sensacionais também, cara. O David Bowie, pra mim, o cara é gênio. Ele é um dos caras mais influentes da música, né? Se você olhar, o cara transitou em várias áreas, aí o cara experimentou um monte de coisa, no bom e no mau sentido. Mas, pô, o cara é fantástico, cara. Eu admiro muito o David Bowie e eu gosto muito de tudo que ele fez, assim. Tem pouca coisa do Bowie que eu torço o nariz, cara. Em termos de música, o cara é sensacional. E The Who é uma coisa fantástica também, é outra influência que eu tenho, é outra banda que me acompanha desde sempre. O toque do meu telefone é com música do The Who, é Bob O'Reilly. Não. Agora, pô, sobre Pictures of Lily, cara, eu tenho que confessar pra vocês que eu gosto de música estranha também, né? Tem um gosto por coisa esquisita que é fantástico. Mas eu gosto muito da cultura portenha, de tudo que vem da Argentina, do Uruguai. Eu tenho um interesse especial aí por essa área. Acho muito maneiro. E aí tem uma banda chamada Ataque 77, que é uma banda argentina.
É bem pesado, né? Conheço.
É, os caras são bons, os caras fazem um som bem bacana. E eles gravaram La Foto de Lily. Fizeram um cover aí de Pictures of Lily, que são La Foto de Lily, que é muito bacana também, cara. Vale a pena. Quem tiver a oportunidade de olhar. E, pô, e junto com o Ataque 77 também eu curto o Quarteto de Nós, né? Que é o uruguaio.
Essa praia portenha é sensacional. Aliás, no jornal Globo de ontem tinha uma matéria interessante, né? Alguns integrantes aí de bandas antigas do rock brasileiro dos anos 80. Eu me lembro do Dado Villa-Lobos,
o Platão.
De Platão, eles estão montando uma banda para justamente detonar material desse rock and roll aí, né? Da Argentina, do Chile e do Uruguai, com letras em português. Isso promete, né, cara?
Não, promete, cara, promete. E, pô, e fugiu aqui, vocês falaram do Tony, e eu, pô, deixei passar. Isso foi outra surpresa também, assim, sensacional do meu livro. O Tony eu não conhecia, foi um cara que surgiu assim procurando alguém para dar uma contribuída ali com a quarta capa do meu livro. Pô, o Tony é outro cara sensacional, cara, que também hoje é mais um amigo. E, pô, contribuiu demais aí com a divulgação do meu livro. Eu fui lá no Rock Bola, né, que ainda era Rock Bola. Os caras são fantásticos. Ele é um cara sensacional. E, assim, na verdade, me apresentaram até mais de um nome pra essa quarta capa aí do meu livro. E, porra, quando eu vi o nome do Tony ali, eu falei, não, cara, é o cara, porque esse cara eu encontro na arquibancada em jogo de 8 mil pessoas. Então, porra, esse cara é tricolor igual a mim, que eu tenho uma certa... eu tenho um certo preconceito contra esses tricolores que aparecem na final, né? Tem muita pista aí, o cara diz que é tricolor e tal, pô, pede pra ele escalar o ataque aí do time, ele vai misturar Flávio com Assis.
Castilho, Píndaro e Pinheiro.
Não, o cara vai... O pior não é isso, cara. O pior é que o cara vai escalar Castilho, Duílio e Conca no mesmo time, sabe? Os caras desse aí. Então, eu torço um pouco o nariz pra essa galera. E o Platão, cara, eu cansei de ver o Platão na arquibancada do Maracanã. E, assim, eu já tinha batido papo com ele na arquibancada, sem ele nem, pô, saber que eu tinha livro, porcaria nenhuma, porque na época também nem tinha. Mas é um cara que tava ali, pô, gente como a gente, sentado ali, torcendo. Então, esse tipo de cara eu acho legal. E aí, só pra completar, né, a tríade aí que me ajudou no livro, o prefácio é do João Máximo, que é um cara, pô, acima de qualquer comentário, né? O João Márcio também é outro cara sensacional, porra, que
é verdade,
também se dispôs a... Ah, então, assim, eu fiquei muito feliz com o apoio que eu recebi dessas pessoas, sendo um ilustre desconhecido, né? Um famoso quem?
Um ilustre ex-desconhecido, né, cara? Agora já era. Mas, ô Sérgio, você falou aí em Bob O'Reilly ser o seu toque de celular, né? Olha só a coincidência, cara, foi essa faixa... especificamente aí, Bob O'Reilly, que abriu o primeiro Rock Flu em abril de 2006.
É.
E vale dizer também que essa semana estamos completando aí oficialmente 6 anos, né? Agora no dia 3 de abril. Maneiríssimo.
Bem lembrado.
Sensacional. Com toda honestidade, parabéns a vocês aí, que, pô, o trabalho é sensacional. Tá? Rock Flu é um negócio bacana. Eu não acompanho desde o primeiro, não. Vai ser mentira minha se eu disser aqui que eu acompanho desde o início. Mas desde que eu conheci, desde que eu tomei contato, eu passei a acompanhar, pô, o trabalho de vocês é sensacional. A gente só tem a agradecer, porque, pô, falar de rock, falar de Fluminense...
Pois é, a gente agradece aí as palavras, mas exatamente isso, falar de rock e Fluminense é moleza, né, cara?
Não,
pô, nem tem tanto mérito
falar assim. Falar com propriedade, né, pra qualquer um.
Bom, hora de chamar então esse bloco aqui pro ar, e seguindo aqui a nossa velha tradição, ô Sérgio, é hora de convocar aqui o nosso convidado para testar aí os dotes de locutor. Tá beleza? Vai lá, apresenta esse bloco aí pra gente, cara.
Vamos lá, galera. No segundo bloco a gente vai detonar Detroit Rock City, do Kiss, Bloody Well Right, Supertramp e Pictures of Lily, David Bowie / The Who. Detona aí. We'll be right back.
bloody right to say. Right, you're bloody well right. You know you got a right to say.
Just a little help me sleep.
Bom, pessoal, hora das nossas dicas da semana por aqui. Eu até já comentei agora há pouco aí sobre os shows que vão rolar, né? Do High Fly Birds, a nova banda aí do Noel Gallagher, ex-Oasis, e do Roger Hodgson, antigo integrante do Supertramp, enfim. E que já valeriam aí como dicas da semana antecipadas, né? Mas eu tenho mais uma carta aqui na manga. Mais um show espetacular nessa super safra de 2012. A gente está sendo privilegiado aí, é um show bacana atrás do outro, né? Acabou de ter o Roger Waters, já tem mais essa série de shows. E nesse mês de maio aí, minha gente, que também é imperdível, temos aí o Crosby, Stills & Nash, lendário trio norte-americano, que vai tocar no dia 13 de maio, é um domingo, no City Bank Hall, na Barra da Tijuca. É a primeira vez dos caras por aqui e muito provavelmente a última, né? Imperdível.
É, beleza, bela dica aí. Bom, a minha dica, pra mudar um pouquinho aí desse lance aí de shows, enfim, é uma biografia recentemente lançada aí em português, que conta toda a história do Metallica, né? A trajetória completa, com registro aí de todos os shows históricos, enfim, com muitas entrevistas aí, fala da parceria lá entre o Lars Ulrich e o James Hetfield, passando pelos problemas com drogas, álcool, a morte aí do Cliff Burton, o caso Napster, né, que foi bem famoso, enfim, a troca de baixistas, e a reinvenção da banda, digamos assim, depois de alguns trabalhos aí que a crítica e o próprio público acabaram não curtindo muito, né? Essa que é a verdade. Hoje o Metallica está novamente numa fase aí top de linha, né? Arrebentando geral. O autor é o nosso conhecido Mick Wall, jornalista da área musical. É o mesmo cara que escreveu aquela biografia não autorizada do Led Zeppelin, né? Há 2 ou 3 anos, e que fez muito sucesso, inclusive aqui no Brasil. O Mick Wall tem um estilo diferente aí, maneiríssimo, né? De escrever, de contar suas histórias. Então fica aqui a dica desse livro aí, lançado pela editora Globo. São 472 páginas aí de Metallica na veia. Bom, Sérgio, cada um passou uma dica por aqui, faltou uma tua também. Pense em alguma coisa aí e manda bala. Sobrou pra você também nessa aí, meu irmão. Vai lá.
Não, maravilha. Mas olha só, a minha dica não é musical, não. A minha dica é lá com o nosso Flusão.
Beleza.
Galera, minha dica é pra galera se tornar sócia do Fluminense. E aí, vou fazer aqui um parêntese, eu não pertenço a nenhuma corrente política do clube, não tenho nenhuma ligação com a atual diretoria, mas o Fluminense está precisando de sócio por um motivo para mim que eu acho que é fundamental. A gente não pode ter o nosso clube transformado em quintal de torcedor do Vasco, do Flamengo, nem do Botafogo. O Fluminense passou por esse processo durante um período, né, em função da localização privilegiada do clube, em função de uma série de fatores, e teve uma época dentro do Fluminense que o que a gente menos via lá dentro é tricolor, por incrível que pareça. Essa campanha aí do ingresso, né, do sócio ter direito à entrada no jogo, é um negócio que está funcionando de maneira espetacular. A gente está no início do mês de abril. Eu já tenho garantida a minha entrada no jogo Fluminense Boca, já marcada, com ingresso numerado, com e-mail de confirmação, com tudo. Eu chego no estádio com a minha carteirinha de sócio, encosto na roleta e entro no jogo. Para quem vai a 2-3 jogos por mês, economicamente não vai fazer diferença, né? Porque se você computar aí o preço dos ingressos e colocar na mensalidade, vale a pena você se tornar associado do clube. E com a vantagem da galera também chegar junto lá na vida política do clube, fiscalizar, acompanhar, porque, pô, quem usa o clube como playground não tá nem aí com o que está sendo feito do Fluminense, desde que a piscina esteja funcionando e a criança possa brincar no parquinho. Eu acho que o Fluminense é muito mais do que isso, está escrito lá na porta, Fluminense Futebol Clube. Então a gente tem que estar lá perto, sim. Eu acho legal a torcida tá dentro do clube, isso faz bem ao clube, isso vai ser positivo, é a chance que a gente tem de transformar. Não é aceitável que um clube da grandeza do Fluminense tenha um quadro social de 3 mil sócios, né? Como a gente tinha aí até pouco tempo atrás. Então essa é a minha dica, cara, é pra galera realmente chegar junto, se tornar sócio do Fluminense, porque tá valendo a pena nesse aspecto aí. Quem vai a jogo, quem acompanha, vale a pena financeiramente, o sistema tá funcionando, é uma maravilha, tu não tem apurrenhação nenhuma. Foi eu que passei perrengue na Libertadores de 2008, passei perrengue Fluminense e Guarani, assim como eu, vários de nós aqui. Pô, hoje o negócio tá funcionando e vale muito a pena. Essa é a minha dica aí, galera.
Bela dica. A tua dica matou as nossas dicas todas, cara, mas tudo bem.
Não, aqui não é.
Aqui, eu tô me lembrando aqui agora. Eu tô me lembrando aqui agora de uma matéria muito interessante também pra gente comentar aqui, que saiu na revista Galileu desse mês, né? A Galileu, que está nas bancas, ou está para ir para as bancas. É o exemplar de abril, agora de 2012, tem o título aí de Música que Cura. E é o seguinte, pesquisadores aí estão começando a descobrir cientificamente, né, os poderes que os sons exercem aí sobre o nosso cérebro, né? E já se fazem experiências aí em algumas universidades e laboratórios espalhados aí pelo mundo, usando melodias aí no tratamento de doenças. É incrível, né, o avanço aí da neurociência, né? Se bem que isso a gente já sabia, né, que rock and roll, além de fazer bem aí aos ouvidos, né, faz bem também aí pro cérebro, pro coração, pra circulação, enfim, é um santo remédio pra saúde. Mas é uma coisa incrível, realmente, o meio ambiente, né, como um todo, nos afeta, né, de alguma maneira, e os sons, a música, não somente rock, claro, mas a música, de modo geral, exerce realmente mudanças em nosso humor, no nosso comportamento. Isso a gente percebe, né? E agora tem essa novidade aí, enfim, científica, estão querendo que a música comece também a curar doenças. Que maravilha, né? A gente vai ao médico aí, ele receita meia hora de Led Zeppelin, 40 minutos aí de Rolling Stones para curar aquela dor de cabeça. Que beleza, né, Sérgio? Tu esquece a aspirina aí, cara. Toca rock and roll que tá resolvido, meu irmão.
Não, é sensacional. E o que eu achei mais legal na matéria é que esse papo não é novo, né? Mas a gente geralmente ouvia mais associado à música clássica, né? Que o jazz, a música clássica, a música mais tranquila, ela teria um poder terapêutico e tal. Pô, a matéria deixa claro que tem utilidade para tudo que é tipo de música, né? Pro rock and roll também. Pô, eu sempre soube disso. Sempre me fez bem, mas eu não tinha base científica nenhuma para propagar essa informação. Agora, essa matéria é muito interessante também. Eu tava com a revista na mão hoje aqui e tal. A matéria é sensacional. Pô, e tem que ser propagado isso aí, né? E vamos ver se a gente vai no hospital agora, no médico. E como você falou, cara, a receita aí, já pensou, pô, 30 minutos de derru. Inclusive é mais barato, né, cara, do que ficar comprando remédio. Não ataca o estômago, enfim. Remédio tem efeito colateral, geralmente. É,
você não precisa comprar, pode baixar de graça, né, cara?
Exatamente. Divide com os amigos, né, pô.
Bom, minha gente, quem vem aí no próximo bloco são três pesos pesadíssimos aí da história do rock'n'roll. A sequência realmente é um bloco matador. Vamos de Rush com YYZ, o Queen com Bohemian Rhapsody e o Dire Straits com Once Upon a Time in the West. Só musicão. Vamos começar falando um pouquinho então sobre o Rush, né, cujo 19º álbum de estúdio, que vai se chamar Clockwork Angels, tem previsão de lançamento mundial agora para o dia 29 de maio. E já fica sendo mais uma dica, né, agora para maio, para todo mundo ficar de olho nesse lançamento. O Rush é uma das suas bandas preferidas, né, Xará?
Com certeza, com certeza. Rush também é outra banda que eu curto muito, sonzeira. Me amarro muito. A gente até vai detonar uma instrumental aí, né, que é o YYZ, mas o Jed Lee manda muito também. Pô, eu sou fãzaço de Rush. Eu podia ter falar aqui 30, 20 músicas do Rush que são sensacionais. É outra banda também que tá na veia aqui, tá no MP3 direto, tá no iPod aqui direto também, não para de tocar na minha trilha aqui hoje.
E dizem que faz bem pro estômago, cara.
Então, Rush, pô, tem que descobrir, né? O Rush é...
Bom, com relação aí a Bohemian Rhapsody do Queen, a gente escolheu aí especificamente essa música para fazer parte hoje aqui do set por um motivo interessante. Faz 20 anos agora, em 2012, que estreou nos cinemas Wayne's World, né? Uma comédia musical, uma comédia rock and roll, né? Na verdade, que aqui no Brasil teve um título um tanto quanto bizarro, enfim, Quanto Mais Idiota Melhor, que aliás gerou dois filmes, né? Quanto Mais Idiota Melhor, parte 1 e parte 2, mas o primeirão está fazendo então 20 anos e teve a sua origem na TV americana, né? De uma esquete do famoso programa Saturday Night Live da NBC. Era um quadro chamado Wayne's Power Minute. A dupla de atores era formada aí pelo conhecido Mike Myers, né, que depois emendou aí uma carreira de muito sucesso no cinema, e o Dana Carvey, também humorista aí, mas que curiosamente não conseguiu decolar na carreira, pelo menos não no mesmo nível, né, do seu companheiro aí de filme, né? Eles viviam respectivamente os personagens Wayne Campbell e Garth Algar. Eram mais ou menos aí, guardadas as devidas proporções, o Beavis e Butthead em carne e osso, ou quase isso, né? Muito legais aí os dois filmes da série, e a gente recomenda aí para quem não conhece ou nunca viu, dar uma procurada na internet para baixar, pois vale muito a pena aí. Eu acho que não existe DVD oficial no Brasil, só importado mesmo, sem legendas, enfim. E a cena antológica de abertura desse primeiro filme aí tinha justamente a trilha sonora de Bohemian Rhapsody do Queen, numa cena aí sensacional realmente. A gente sabe que o Sérgio aqui também curte Queen, né? E fica então aproveitando o gancho aí, a nossa homenagem a Quanto Mais Idiota Melhor, que marcou muito aí os anos 90. Esse filme também foi da sua época, né, Sérgio? Estamos te entregando aqui no ar, né, cara? Aliás, você já se entregou, falou que nasceu em 7-2.
Não, pô, sou de 7-2, vou fazer 40 agora em julho, pô, em plena forma. Eu não sei forma de quê, não, mas deixa pra lá. É, cara, esse filme é um dos exemplos típicos daqueles momentos que você tem que pegar o cara que traduziu o título e, pô, espancar em praça pública, né, cara? Eu sou contra quase todo tipo de violência, mas tem algumas que, pô... O cara matou o filme. A verdade é essa. O cara, quando escolhe um filme desse, um título desse pro filme no Brasil, o cara matou o filme. E o filme é super legal. Eu vou confessar pra vocês que eu tinha preconceito com o filme. Até eu parar pra assistir, pô, quando eu entendi do que se tratava, quando alguém chegou pra mim e falou, o filme é isso, eu falei, pô, legal, então quero ver. Sabe? Mas eu tinha preconceito, pô. E é um filme super bacana, o que você falou. Os caras são os Beavis e Butthead mesmo. O filme é muito bom, cara. Essa cena inicial é fantástica. Agora, sobre Bohemian Rhapsody, cara, eu tive contato esses dias com um vídeo sensacional, cara. Eu não sei se a gente pode indicar isso aqui, mas o cara é um canadense chamado Robert Wilkson. Ele é preso pela polícia do Canadá. Se você entrar no YouTube e jogar lá Arrested Drunk Guy Singing Bohemian Rhapsody, o cara simplesmente, ele tá preso no carro da polícia montada do Canadá, e o cara detona a Bohemian Rhapsody inteira, gravado pela câmera de segurança do carro da polícia.
Eu vi, isso é muito legal.
É um negócio sensacional, o cara interpreta, porra, tu morre de rir com o negócio, muito é muito legal. Eu achei legal que ele detona a letra todinha sem um erro, muito bacana. E Queen, pô, Queen também é outra influência bacana pra caramba, eu gosto muito de Queen, os caras fizeram muita coisa legal, né? Pena que o Mercury tenha partido aí cedo e tal, uma figura... espetacular aí da música, né? E o Queen tem uma história legal com o Bowie também, né? Que é o Under Pressure, né?
É verdade.
É uma parceria do Queen
com o Bowie. Legal, funcionou legal demais.
Funcionou muito legal, cara. Os caras são bons, né, cara? Você tá juntando aí, pô, você tá juntando Conca e Romerito no mesmo time, né? Não tem como dar errado, não, tá? Vai funcionar, pô. Só arrumar direitinho, juntar Fred Mercury e David Bowie, pô. Não tem como esse troço não funcionar, né?
Fica tranquilo que o Abel vai dar jeito nisso aí, cara.
Vai sim.
Legal, e quem fecha o bloco então é o Dire Straits. Falar o quê, né, do Dire Straits? Banda do grande Mark Knopfler, um dos meus guitarristas favoritos aí, e que segue em carreira solo. O Dire Straits acabou em 94, né? Porém, o Mark Knopfler tá aí até hoje, né? Tem uns 5 ou 6 discos solos e uma pá de CDs de trilha sonora, cada um mais sensacional que o outro. Essa é a tua banda favorita, né, Xará?
Cara, essa é a minha banda favorita. Assim, eu tenho dois favoritos na minha vida, né? A banda é o Dire Straits. Tem a outra que eu vou falar depois, que é o cantor, né? O cara solo. Cara, Dire Straits é um negócio que eu tava falando de influências aqui que a gente vai tendo ao longo da vida, né? E eu acho que essas coisas, assim, você não consegue dissociar. Quem me apresentou Dire Straits na minha adolescência, assim, foi um grande amigo que eu tenho até hoje, que é o Renato Rabelo. Tô devendo até um almoço pro cara, pô, vou pagar aqui, vou prometer publicamente que vou pagar. Mas é o cara que me apresentou o Dire, cara, E assim, eu quando conheci, pô, o Dire Straits, é a banda que eu conheço tudo, eu sei a letra de todas as músicas, eu conheço tudo, todos os discos e tal. E os caras não fizeram nenhuma cagada na carreira, você olha os trabalhos deles, assim, os caras nunca se venderam pro lado comercial, o trabalho dos caras é limpo, é clean o tempo todo, é correto, os discos são muito bons. Tecnicamente eles eram bons, né? Tem umas bandas que a gente curte, que faz uma sonzeira legal e tal, mas que você olha assim, tecnicamente os caras não são tão perfeitos. Dire Straits é uma banda tecnicamente muito boa, né? O som dos caras é muito limpo, é muito bonito. Então, pô, é a minha banda preferida. É de fato a minha banda preferida. E que eu vou dizer deles, né, cara? O Mark Knopfler é espetacular. E eu vi uma entrevista dele outro dia, cara, ele falando que o Dire acabou porque os caras chegaram à conclusão que eles não estavam conseguindo fazer nada no padrão de qualidade com o que eles fizeram antes.
Eu vi isso.
Vai ser sensacional, cara. Sensacional. Quer dizer, o cara não se vendeu ao comercial. O cara, pô, tá preocupado com a qualidade da parada. O cara falou, pô, a gente já tem aqui uma quantidade de grana legal que dá pra viver umas 5 gerações, né? Então, pô, não vamos sujar o nome da galera, não vamos sujar o nome da banda e tal. Então, pô, os caras que tem essa preocupação com a qualidade do trabalho, pô, só tem a bater palma, né, cara? Só tem, uma das coisas que eu lamento é não ter visto o Dire ao vivo, cara. Eu passei perto disso numa viagem que eu fiz, mas não consegui ver os caras ao vivo. Teria sido um momento épico da minha carreira, assim, da minha vida, mas eu não consegui, não, cara.
Mas aqui no Rock Flu você vai ouvir, cara. Vai ser agora, então nós vamos jogar essa sonzeira toda aí pro lá, vamos nessa cuidar um pouquinho aqui do corpo e da mente, né, conforme a matéria da Galileu, né, com mais algumas pitadas aí do bom e velho rock and roll, incluindo, claro, o Dire Straits. Certo, você mandou bem demais, cara, no bloco anterior aí, vai lá, bicho, repete a dose, detona mais essa sequência aí pra gente, vai lá.
Então vamos lá, galera, vamos com Rush, YYZ, uma instrumental fantástica, Queen, Bohemian Rhapsody, e Dire Straits com Once Upon a Time in the West, que é uma faixa espetacular. Recomendo a todos aí. Detona aí, galera. Vamos lá. We'll be right back.
up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
yeah.
Bom, minha gente, infelizmente o que é bom dura pouco. Estamos nos aproximando aí do final de mais esse Rock Flu, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. E tá na hora da gente anunciar, claro, né, quem foi o ganhador da promoção que fizemos no programa anterior. Sorteamos por aqui uma camiseta Rock Flu, modelo do titio Ozzy Osbourne. E quem faturou foi o nosso amigo Eugênio Castro, né, o popular Geninho da cidade de Petrópolis, na região serrana aqui do estado. Ele que tá sempre me mandando e-mails, tá sempre participando ativamente lá do nosso grupo no Facebook, né. E dessa vez foi ele quem faturou essa camiseta maneiríssima, né? Uma estampa criada pelo grande Gilberto Savarese, ilustrador gráfico aí de primeiríssima, né? Que foi, aliás, quem criou o design do ônibus oficial do Fluminense, né? Ele que comanda lá o blog da Arte Flu e que, inclusive, já esteve aqui conosco, né? Como convidado de um Rock Flu no ano passado, que ficou bem bacana. Mandar aí um grande abraço aí pro Savarese, né? E também pro Geninho, claro, que deve estar escutando a gente. A gente agradece aí a todo mundo que participou da promoção. E não desanime não, pois quem não faturou dessa vez com certeza vai ter outra chance. Em breve teremos novas promoções aqui pelo Rock Flu, é só aguardar.
Beleza, bom, a gente aproveita aí o momento Maguila, né, pra já agradecer também aqui de bate pronto ao Sérgio Trigo, né, pela presença aqui hoje. Tivemos dado aqui hoje no Rock Flu o autor de um livro sensacional aí, e do qual, claro, já falamos muito aqui hoje, né, A Verdadeira Máquina Tricolor, a história do time que conquistou o Brasileiro de 84 e o Tri Carioca de 83-84-85, que saiu aí no final do ano passado pela editora Iventura, aqui do Rio de Janeiro. Cara, maneiríssima aí a entrevista, valeu demais o papo, a gente espera que você tenha curtido aí, tanto quanto eu e o Serginho curtimos aqui. A trilha sonora hoje por aqui, aliás, foi caprichada, foi outro ponto alto, né, e agora que você já conhece aí o caminho, volte quando quiser. Aliás, podemos já combinar aqui uma coisa, cara, no final do ano aí, você deve lançar o volume 2, né, em japonês, é isso, contando a história aí da conquista do nosso bicampeonato mundial lá no Japão. Então provavelmente vem aí A Verdadeira Máquina Tricolor Parte 2, de repente aí em japonês, eu não sei pronunciar não, cara. Obrigadaço aí pela presença, valeu demais mesmo, bicho.
Pô, galera, eu só tenho a agradecer, pô, um prazer enorme, isso é uma honra muito grande estar aqui com vocês, pô, o programa é fantástico. E é sempre muito bom falar de música e falar do Fluminense, pô, principalmente com a galera qualificada, com a galera gente boa igual a vocês, pô, é fantástico, né? Então só tenho a agradecer e estou ao dispor para próximas participações. Não fala para mim que quando eu quiser só aparecer não, que, pô, senão toda semana eu vou estar aqui. Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal.
Legal, valeu, xará. Bom, e a faixa saideira de hoje por aqui pertence à banda mais tricolor do planeta, né? Como a gente sempre costuma falar por aqui, os Rolling Stones. Pois é, minha gente, tem muita gente aí que se preocupa aí com o fato do Mick Jagger ter pego essa fama de pé frio, né, coisa e tal. Mas não tem essa não, se tratando de Fluminense, todo o resto da banda é super pé quente, né, Gustavo? Keith Richards, Chad Watts, é todo mundo, a gente equilibra essa conta aí. E a faixa que a gente vai detonar por aqui é uma cover dos Stones, maneiríssima por sinal, para Like a Rolling Stone, do mestre Bob Dylan, pescada de um álbum de 95, Stripped, que é super bacana, embora não muito conhecido, né? Ele traz versões acústicas e ao vivo de vários dos maiores sucessos da banda, incluindo, no entanto, essa versão maravilhosa desse mega clássico aí do mestre Bob Dylan. E assim a gente vai encerrando o programa com chave de ouro, né, Sérgio? Misturando aí os Stones com Bob Dylan, aí é, como você falou, parece uma tabelinha do Conca com Romerito, né? Covardia.
Isso é covardia, cara. São duas coisas fantásticas também do mundo da música, né? E eu falei que o Dire Straits era a minha banda preferida, né? O Bob Dylan, ele é artista solo, não tem nada que eu admire mais que o Bob Dylan. É, a gente tava falando aqui dos Stones, do fato dos caras serem pé frio, isso tá até no meu livro. Em 84 eles estiveram aqui nas Laranjeiras gravando um clipe, depois o Mick Jagger foi ao Maracanã assistir um Fla-Flu. Adivinha quem saiu vitorioso, né?
Pois é, que pé frio é esse, né, cara?
Pô, pé frio nada, o cara é tricolor. Pô, o cara é tricolor e é dos bons, cara. E o Bob Dylan, pô, o é outro cara também que eu curto demais, que eu conheço tudo, é outra influência da minha vida, né, que é minha irmã mais velha, Denise, pô, que me apresentou aí o Mr. Robert Allen Zimmerman. O cara foi escolhido só o segundo melhor artista de todos os tempos pela revista Rolling Stone, né? O cara só perde pros Beatles, quer dizer, precisa juntar 4 contra 1 pra superar o cara. Pô, cara, é brincadeira. Esse aí é outro cara também que errou pouco, né? Ele tem uma carreira até muito mais prolífica que o Dire Straits, né? Fez um monte de coisa. Se eu não me engano, ele tem quase são 45, 46 álbuns, 30 e tanto de estúdio e uma porrada ao vivo. E o cara errou muito pouco também na carreira dele, pô, só tem coisa boa. É gênio. Então vamos fechar aí com chave de ouro, né, cara? Misturar Rolling Stones e Bob Dylan. É sensacional.
Beleza. Bom, pessoal, é isso aí. Estamos passando a régua por aqui. Na verdade, com uma nota de pesar final aí, queremos dedicar esse programa de hoje a duas figuras ímpares aí que partiram para o andar de cima nas duas últimas semanas. O primeiro deles aí, o quadrinista francês Jean Giraud, o grande Moebius, né? Criador de personagens e sagas fantásticas aí, um dos maiores nomes do quadrinho europeu moderno, sem sombra de dúvida, e que faleceu aos 74 anos lá em Paris. Moebius, que deixa um legado aí de quase 60 anos de carreira em prol dos quadrinhos, e de vez em quando falamos em comics aqui no Rock Flu, né? Já entrevistamos inclusive quadrinistas e fizemos até uma edição especial dedicada aí a esse tema. Ele que era particularmente aí um ídolo para mim e para todo mundo que curte esse tipo de arte, Enfim, uma pena realmente. E outra perda a se lamentar, claro, o grande Chico Anísio, aí, um dos maiores humoristas do Brasil de todos os tempos, se não o maior deles. Chico foi o criador aí de uma galeria enorme de personagens impagáveis, e entre eles o locutor aí, Roberval Taylor, né? O Roberval Taylor, como ficou conhecido aí o bordão, sensacional aqui no Rock Flu, né, Serginho? Sempre tivemos duas influências marcantes aí, a gloriosa Fluminense FM, a maldita, né, com Luiz Antônio Melo, Paulo Cizino, a Jussara Simões e todo o restante do pessoal lá da produção e da locução da emissora. Enfim, ela que foi a maior rádio rock que esse Brasil já viu, como a gente nunca cansa de repetir por aqui, nunca vai cansar de falar isso, e que marcou muito as nossas vidas, influenciando até mesmo parte do nosso gosto musical em si, né? A gente pode até arriscar afirmar isso daí, mas não podemos esquecer também da enorme influência que sofremos aí do bom e velho Roberval Taylor. Então fica aqui a nossa homenagem a esses dois grandes aí que se foram recentemente, Moebius e Chico Anísio, ou Moebius e Roberval Taylor, né? Assim eu acho que fica melhor. Né, Serginho?
É, realmente, cara, duas perdas enormes aí, né? O Moebius, o nosso grande Chico Anísio, né? Ou melhor, o Roberval Taylor. Bom, é isso aí, minha gente, fim de papo. A gente volta a carga aí em 15 dias com mais um Rock Flu. Deixa aqui um abraço pro Gustavo, Sérgio Trigo. Aliás, Sérgio, faltou você passar pra gente, cara, e pros ouvintes aí, enfim, como é que a gente faz pra adquirir seu livro? Se é direto via internet, ou se a compra rola direto contigo, enfim. Vai lá, tá liberado o jabá por aqui.
Não, cara, tá nas melhores casas do ramo, não dá pra falar, né, que o pessoal pode achar que é outro tipo de estabelecimento, que são as melhores casas do ramo. Mas tá nas livrarias aí, a gente tá na Saraiva, na Travessa, no site da editora Inventura. Quem tiver dificuldade, entre em contato comigo por e-mail, strigo@globo.com. É, tá em tudo que é canto aí o livro. E só pra falar rapidinho da maldita aí que vocês falaram, pô, uma rádio chamada Fluminense, que se põe a tocar rock. Pô, não tem
fechou,
como dar errado isso, né,
fechou,
galera?
Como fechou,
dar errado, é. Né? Não tem como dar errado, não, cara. É. Mas é isso aí, galera. E o livro tá aí em tudo que é canto aí também, Flu Boutique, só Tricolor. A distribuição foi muito boa, o pessoal da Inventura foi muito competente, muito parceiro. O livro não teve problema de distribuição, não. Só não tem quem não quis ter.
É, e com certeza vai ser um sucesso de verdade, porque o livro é absolutamente sensacional. Beleza, Xará, valeu demais, cara. Brigadão aí pela visita aí.
Valeu, galera. Como eu já disse, estou ao dispor aí. Quando quiserem, só chamar.
Beleza. Valeu aí, Sérgio e Serginho, né? Abraço aí pros dois Sérgios aí. Saudações pra todo mundo. Flusão 100%, né? Vamos lá falar agora no finalzinho aí um pouco disso. Pescar aí esse primeiro lugar geral na Libertadores, que vai ser meio caminho andado rumo aí à final, né? Vamos nessa. Até mais aí, minha gente.
Saudações.
Valeu.
Valeu, galera. Hey, once upon a time you dress so fine, through the bumps of dime and you climb, and then you... Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having scrounging your next meal. Holler and fail. Holler and fail. To be on your own with no direction. Finding school's all right, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah, juiced in it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.